O nosso negócio agora é agronegócio. Vamos falar de agronegócio. O agronegócio vive um momento muito importante. No Brasil, o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, a expansão da produção, mas o mercado, que nem sempre é tão estável e, é claro, preocupa o setor produtivo brasileiro. E aí, em cima desta preocupação e da busca de ajudar o setor do agronegócio a entender melhor seu desempenho, seu desenvolvimento e novas práticas, que nós temos o Fórum Nacional de Agronegócios, promovido pela CBN Maringá, com apoio da Cocamar, e que nós temos um palestrante que vai estar agora, de hoje, no recinto de leilões Hermelindo Bolfera, às 7:30 da noite, que é uma das palestras do nosso ciclo do Fórum Nacional de Agronegócios, inclusive a última palestra desse ano. É Anderson Galvão. Estou aqui com ele no estúdio da CBN. O Anderson é fundador e CEO da Celedes e é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Anderson, boa tarde, bem-vindo à CBN.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes.
Anderson, nós estamos num momento delicado para o setor do agronegócio, que é a expectativa não muito boa dos preços dos principais grãos que o Brasil tem, o soja, vamos colocar aí o milho também, mas o soja que nos interessa bastante na nossa região, e a preocupação com o novo governo. Você tem aí um fator interno, né? Nós temos aí a reeleição da presidente Dilma Rousseff. O mercado, de uma forma geral, a Bolsa não reagiu bem. O mercado agrícola reage melhor?
O mercado agrícola para as principais commodities do Brasil, soja, milho, algodão, mesmo trigo, nós estamos entrando no final de uma fase de expansão. O setor viveu momentos de euforia aí na metade dos anos 2000, principalmente com o crescimento da demanda chinesa, e isso se irradiou por diferentes regiões do mundo, incluindo o próprio Brasil. E a gente chegou a cogitar que nunca mais viríamos preços baixos na agricultura. Porém, a gente se esquece que a agricultura é ciclo, ciclos de alta, ciclos de baixa. E agora, motivado aí por pelo menos 2 anos de clima favorável mundo afora, produção global de grãos, de soja, de milho, de trigo, de arroz, ela conseguiu se recuperar um pouco, principalmente em função de clima, e isso trouxe sim alguma pressão de baixa no preço dessas commodities. Então realmente isso vem num momento para o agricultor brasileiro, o agricultor que começa aí o plantio da safra 14/15, um momento muito delicado. Preços em queda, custos em alta, incerteza de clima e, para coroar todo esse cenário, agora uma incerteza política com a reeleição da presidente Dilma.
Mas nós tivemos um aumento do dólar, né? E não só por causa da presidente reeleita, que ajudou um pouco a esse aumento, mas nós tivemos gradativamente a desvalorização da moeda, a inflação, e isso gera, no caso da compra de insumos para o setor do agronegócio, uma preocupação. E o mercado lá fora, como você mesmo colocou, ele está um pouco mais restritivo, né? Aquela maré, aquela marola passou, aquele bom momento passou. E o produtor reage como? Quer dizer, ele tem que pensar no futuro, e ele tem meios para pensar nisso, né? O meio interno, o mercado interno e o mercado externo.
Eu costumo dizer que uma das grandes sortes do mercado agrícola brasileiro é que boa parte dos nossos produtos, com destaque para a soja, mas também para vários outros produtos agrícolas, quem determina nosso mercado é o mercado externo. E o mundo é cada vez mais comprador. Um número maior de pessoas, pessoas comendo melhor, pessoas comendo mais. E naturalmente o Brasil, que é um país que tem competitividade, tem clima, tem tecnologia, tem pessoas, é natural que este país capture essas vantagens. O problema nosso, realmente, historicamente, a gente tem lutado com algumas fragilidades, por exemplo, logística. Nossa logística ainda é muito deficiente. A situação dos portos nossos melhoraram nos últimos 5 anos, melhorou um pouco, mas bem aquém da necessidade. Estradas, ferrovias, armazenagem, tudo isso é uma limitação muito grande. E dentro desse contexto, a taxa de câmbio, no caso do Brasil, nós costumamos dizer que ela pode ser remédio, pode ser veneno. Se ela vem numa boa hora, ela ajuda a melhorar a receita deste agricultor em reais. Ela ajuda a melhorar custos de produção, principalmente mão de obra e transporte. Porém, dependendo da volatilidade, do momento que essa taxa de câmbio oscila, a compra do adubo, a compra da semente, a compra do defensivo, ela fica mais cara. Então, ou seja, ela tem que ser usada com muita parcimônia, com muita cautela. Então, realmente é um momento bastante delicado, que exige bastante cautela deste agricultor.
O que diferencia um empresário do agronegócio de outro empresário, por exemplo, do setor de comércio e indústria, na tua opinião?
Acho que a principal diferença entre um agricultor, um empresário do setor agro e, por exemplo, um industrial, é que a fábrica deste empresário agrícola está ao céu aberto. Você não controla chuva, você não controla seca, você não controla temperatura. Então, tomamos, por exemplo, a situação atual. De uma maneira geral, o plantio da safra 14-15 está cerca de um mês atrasado em relação aos últimos anos, porque a chuva não chegou, ou começa a chegar agora. E esse atraso implica em todo um replanejamento, em toda uma reorganização do negócio. Então, por exemplo, lá no comecinho de 2015 será um ano bastante apertado de oferta de soja, não vai ter soja precoce. Então, aquele agricultor que conseguir se organizar e disponibilizar esse produto, muito provavelmente ele vai conseguir capturar algum valor. O empresário que está de dentro de um galpão, que está debaixo de um teto, ele tem uma capacidade um pouco melhor de se planejar, de estruturar a sua produção. O agricultor, infelizmente, ele não tem essa característica. São Pedro ainda é o nosso patrão.
Agora, quando você fala de São Pedro, o patrão, tem uma tecnologia que avançou muito no agronegócio. E ajuda um pouco a amenizar essa diferença de ter uma fábrica a céu aberto, essa indústria a céu aberto. A tecnologia coloca um pouco mais de responsabilidade na mão do produtor, do resultado de sua produção.
O agricultor hoje, independente de ser um pequeno agricultor do oeste do Paraná, um pequeno, médio agricultor da região, ou um mega agricultor do Mato Grosso, do Nordeste brasileiro, ele só sobrevive com doses cavalares de tecnologia. É inconcebível hoje um agricultor não pensar em equipamentos de última geração, em pensar em uma adubação correta, seguindo recomendações técnicas bem embasadas. É impossível pensar em produzir bem usando sementes de boa qualidade, de origem assegurada. Então, ou seja, tecnologia é condição básica de sobrevivência para o agricultor. Hoje você não consegue mais pensar, por exemplo, num agricultor pensar em colher menos de 170, 180 sacas de milho por hectare. Há 10, 15 anos, quando eu saí da agronomia, 100 sacas de milho por hectare era recorde nacional. Não dá para pensar hoje em colher um hectare de soja com menos de 55, 56 sacas por hectare. E é só a tecnologia que assegura esses níveis de produtividade.
A última pergunta é, talvez o que os nossos ouvintes, e com certeza você vai tratar desse tema hoje à noite. Agora, os próximos 4 anos, reeleição do governo Dilma Rousseff. O setor agrícola pode esperar o quê, na tua opinião?
O setor agrícola, nas diferentes regiões do país onde a agricultura tem relevância, como o próprio Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, o setor agrícola deu uma mensagem muito clara nas urnas. O setor agrícola pedia alternância de poder. Nas democracias é extremamente salutar a alternância de poder. E isso ficou muito claro nas regiões onde a agricultura é importante. Então, ou seja, o fato de não ter ocorrido a alternância de poder deixa o setor agrícola muito apreensivo. Muito apreensivo porque o setor espera por investimentos em infraestrutura, espera por segurança institucional. O setor agrícola tem uma dificuldade muito grande com o atual governo com relação ao respeito à propriedade, às demarcações de terras indígenas e quilombolas. Isso tudo traz muita insegurança ao campo. Tivemos diversos problemas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, até mesmo regiões consolidadas como o sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, discussões que já estavam pacificadas há quase que séculos, elas foram trazidas à tona de forma ideológica, de forma politizada, e isso traz muita preocupação para o agricultor. E essa preocupação foi refletida nos resultados de urnas. Nas regiões onde a agricultura é relevante, o candidato da oposição foi o candidato vencedor.
A presidente falou de diálogo quando ela foi falar da vitória dela no segundo turno. O setor acredita nesse diálogo?
O setor espera diálogo. O passado recente deixa o setor bastante cético. Porém, a gente tem que acreditar que um governo que começa numa posição muito fragilizada em face a todos os escândalos de corrupção, uma votação extremamente apertada, o setor espera sim que o próximo governo da reeleição da presidente Dilma venha com um pouco mais de humildade, um pouco mais de espírito pacificador.
Meu caro Anderson Galvão, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, um prazer falar com vocês.
Conversei com o Anderson Galvão, ele tem palestra hoje no nosso Fórum Nacional de Agronegócios, CBN Maringá, com apoio da Cocamar, no recinto de leilões Hermelindo Bonfés. Começa às 7:30 da noite, é no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro. E nós falamos aqui sobre o mercado de grãos no Brasil, cenários e perspectivas, que é o tema que Anderson Galvão trata hoje à noite.